Dia quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Tem início agora a 33ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara. Em nosso site você acompanha as notícias aqui do Poder Legislativo, inclusive a notícia de ontem, né, a matéria especial sobre o desfile de ontem, ali na 1º de junho, onde milhares de pessoas acompanharam na manhã de ontem a comemoração dos 110 anos de Divinópolis. O hasteamento das bandeiras foi feito lá na rotatória da Praça Dom Cristiano, por autoridades, Executivo, Legislativo e Cidade Amiga, São Sebastião do Oeste, autoridades políticas, religiosas, de segurança pública, entre outras, estiveram presentes prestigiando o evento. No site você vê as fotos, os vídeos, a matéria especial que a TV Câmara produziu sobre esse evento tão marcante em nossa cidade. Para hoje, na reunião de hoje, no uso da tribuna livre, a cidadã Alexandra Elisa Galvão Barros se inscreveu para falar sobre o Centro Industrial de Divinópolis e os 70 anos da ACID. Em pauta hoje, o projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Lohana França, que institui no comércio divinopolitano a política do lacre solidário Ajude na Lata. Se você quer assistir essa reunião na íntegra, nós estamos ao vivo pelo nosso site, também pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis e pela TV Candidez no canal 13. Essa reunião tem reprise a partir da meia-noite. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente dessa casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 2 de junho de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município. E continuemos todos os vereadores e convidados de pé para, na sequência, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino municipal de Divinópolis.
Boa tarde. Timóteo, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e o Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra da salvação.
Lei Orgânica do Município. Artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Oh,
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, Roger Viegas, pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário Zé Brás que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, a senhora Alexandra Elisa Galvão Barros. Tema, Centro Industrial de Divinópolis e 70 anos da ACID. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM48-2022. Altera a Lei número 2461, de 20 de dezembro de 1988, que autoriza o Poder Executivo a doar, com finalidade social, lotes de propriedade da Municipalidade e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Ofício Segov número 827-2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 44-2022. Vereador Josafá Anderson. Ofício Segov número 829-2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 676-2022. Vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário Zé Brás, gentileza fazer também a leitura das proposições, as indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação número 674-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de envio de um projeto de lei para reversão do imóvel constante nas leis municipais 3.817-1995 e 4.442 de 1998, e posteriormente a sua doação para a Sociedade São Vicente de Paula. Vereador Edson Souza. Requerimento número 293-2022. Que seja encaminhado este requerimento ao deputado federal Domingos Sávio, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental o calendário de realização de todas as audiências públicas que tratam sobre a renovação de concessão antecipada da ferrovia em Minas Gerais. Vereador Edson Souza. Indicação número 741-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de ser instalado redutores de velocidade lombadas na rua Pernambuco, esquina com rua Monte Santo, próximo ao Colégio Secom, no bairro Vila Santo Antônio. Vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento número 294-2022. Solicitando informações sobre valores e datas que foram realizados os pagamentos das parcelas do aporte financeiro mensal para complemento tarifário para custear a gratuidade concedida aos usuários do serviço de transporte público aprovado pela Lei 9009-2022. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 577-2022. Que seja providenciado patrulhamento, limpeza e adição de cascalho na rua Joaquim Cota, nas proximidades do número 780, bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM578-2022. Solicitando do Executivo Municipal, através de órgão próprio, providenciar a implantação de um PSF e de um CMEI, ou mesmo um espaço de lazer, um espaço público que se encontra vago, onde funcionava o antigo campo de futebol do bairro da Vanuz, que localiza-se entre a rua Atenas, rua Joaquim Manuel, rua Henrique Líbano Rodrigues e rua Alzira Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação número 581-2022. Solicitando do Executivo Municipal, através de órgão próprio, providencie um caminhão pipa para molhar a rotatória da Travessa Formiga, rua Francisco de Carvalho, rua Mercúrio, rua Três Bicas, todas no bairro São João de Deus. Vereador Flávio Marra. Indicação número 674-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar cursos técnicos aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, bem como fornecimento de equipamentos adequados aos mesmos, qualificar periodicamente os agentes comunitários de saúde e agentes de saúde de combate às endemias para desenvolver ações de mobilização social por meio da educação popular em saúde. Vereadora Lohana França. Indicação número 720/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de produzir um banco de dados das empresas juniores no município, com contatos e serviços oferecidos para ser divulgado no site da Prefeitura e outros meios de comunicação, visando fomentar o empreendedorismo. Vereadora Lohana França. Indicação número 743/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade da pintura estratigráfica na Rua Pernambuco, próximo ao Centro Educacional Conceição Ferreira Nunes, SECOM, bem como instalação de um redutor de velocidade. Vereadora Lohana França. Requerimento número 285/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, um relatório com as seguintes informações. Quantas mudas de árvores foram doadas pelos concessionários de veículos no município de Divinópolis no ano de 2021? Cópia dos relatórios anuais encaminhados pelos concessionários dos veículos no município ou ao órgão competente do Executivo, informando o número de carros vendidos no ano de 2021? E quais locais, vias urbanas, áreas de preservação permanente, reservas florestais, parques, jardins e corredores ecológicos foram realizados os plantios das mudas de árvores doadas pela concessionária de veículos no ano de 2021. Vereadora Lohana França. Requerimento número 286/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo e com o secretário de administração. Cópia do contrato de locação realizado pela prefeitura referente ao imóvel utilizado pela ASCAD como centro de triagem na Avenida Autorama, número 648, no bairro Catalão. Vereadora Lohana França. Requerimento número 287/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Quantos pacientes aguardam na fila da transexualização de adultos no município? Qual o prazo médio de espera para cada paciente para realizar a cirurgia de transexualização de adulto no município? Qual a forma do paciente acompanhar seu lugar na fila? Como o andamento do processo para a realização de sua cirurgia? Vereadora Lohana França. Indicação número 703/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de um poste com luminária de LED na Avenida Angélica, na altura do número 114, bairro Terra Azul. Vereador Zé Braz. Indicação número 714/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a recomposição poliédrica da rua Valecamp, na altura do número 41, no bairro Nova Holanda. Vereador Zé Braz. Indicação número 715/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a capina e limpeza de toda a extensão da rua Gustavo Machado e da rua Alonso Epifânio, no bairro Interlagos. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura nessa tarde. Passa a palavra livre para a tribuna livre. Quero convidar a senhora Alexandra Elisa Galvão Barros, que irá falar sobre o Centro Industrial de Divinópolis e os 70 anos da ACID. Convido a Alexandra para se dirigir à tribuna. Informa a senhora que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 ao 270 do Regimento Interno dessa Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da Tribuna Livre. Terá 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos. Peço que faça as considerações finais. Com a palavra, senhora Alexandra Galvão.
Boa tarde. Boa tarde para todos os vereadores e vereadoras. Boa tarde também a quem está nos assistindo, em especial aos empresários de Divinópolis. Ontem, comemoramos 110 anos de emancipação do nosso município, que nasceu da atividade ferroviária, que, por sua vez, atraiu diversos investidores, muitos deles industriais capitaneados pelo saudoso Coronel Juvelino Rabelo. Também estamos comemorando 70 anos de fundação da ACID. Nestes 70 anos de existência da ACID, ela vem defendendo e intervindo em tudo aquilo que interage com o desenvolvimento econômico de Divinópolis. Produção, emprego, renda, legislação e outros. Sempre defendeu o desenvolvimento com foco no crescimento, no meio ambiente e na qualidade de vida de nosso povo. Nosso propósito é desenvolvimento econômico do município e a competitividade de nossas empresas. No último 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e queremos destacar nossa força industrial, que hoje conta com mais de 6.500 estabelecimentos industriais, gerando mais de 16 mil vagas. 16 mil vagas. Isso só de empregos diretos, com carteira assinada. Vamos ampliar e pensar nos milhares de serviços agregados. Forma um conjunto de oportunidade e prosperidade para a nossa cidade. E este número pode ser muito maior se unirmos as lideranças públicas e privadas em prol do desenvolvimento. Em 2022, celebramos também 50 anos do Centro Industrial Juvelino Rabelo, que foi inaugurado em 1972. A história do desenvolvimento econômico de Divinópolis, nos últimos 50 anos, passa pelo Centro Industrial Juvelino Rabelo, pela sua gente e pelas suas empresas. Lá estão mais de 120 indústrias, que gera empregos, renda e oportunidade. São mais ou menos, aproximadamente, 2 milhões de metros quadrados. Mas isso não é muito, não. O nosso parque industrial ainda é pequeno. E mesmo assim, naquele lugar, nós temos terrenos vagos, abandonados ou em litígio judicial. A ACID tem muito orgulho de pertencer e participar de tudo o que acontece no Centro Industrial. Para mostrar esse orgulho, compartilhamos o que é produzido por nossa indústria e lançamos uma série de vídeos destacando as empresas e a força do Centro Industrial. Esse nosso projeto já está no seu 12º episódio. Em 25/6, em junho, estaremos promovendo a primeira feira de empregabilidade do Centro Industrial, com o objetivo de valorizar o profissional da indústria com a geração e oferta de vagas e capacitação de pessoas. Entregamos aos nossos associados representatividade e diversas soluções para a gestão, buscando sempre o desenvolvimento e a competitividade das empresas. Aqueles empresários do Centro Industrial, isso mesmo, empresários do Centro Industrial, vocês são guerreiros. Essa é a palavra, eles são guerreiros. Enfrentam a alta e complexa carga tributária, sem espaço para expandir, sem vias que comportem o escoamento satisfatório de nossa produção, com dificuldades principalmente de acesso à saída de nosso principal parque industrial. Hoje, infelizmente, as indústrias de Divinópolis que decidem expandir sua produção estão procurando outros municípios, pois temos poucas áreas destinadas ao uso industrial. Precisamos de apoio do poder público para melhoria da infraestrutura local. Precisamos urgentemente de uma legislação para incentivar nossa indústria e atrair novas. As indústrias podem não representar o maior número de empresas no nosso município, mas com certeza é o setor que mais contribui com a receita municipal através do VAF e, consequentemente, dos repasses da cota parte do ICMS. Neste pronunciamento, que exaltamos as duas datas, 70 anos da ACID e 50 anos do Centro Industrial Juvenino Rabelo, solicitamos a essa casa e aos vereadores e vereadoras que, no momento de análise e aprovação do orçamento anual, contemplem destinação específica de recurso para melhoria e conservação da infraestrutura do centro industrial. Pelo fato de que, para escoar a nossa produção, precisamos de vias que comportem essa logística e que garanta a mobilidade e a segurança das pessoas que ali estão. Divinópolis também carece de áreas para expansão do nosso parque industrial e para atração de novos investidores. Tramita nessa casa a proposta de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e entendemos que o projeto de lei que está tramitando ainda é muito acanhado. Precisamos ser ousados. E na ótica do desenvolvimento econômico, várias propostas podem fazer parte de todo esse sentido. E junto com o grupo gestor, que reúne diversas entidades que representam a força produtiva de Divinópolis, como algumas delas não foram contempladas nesse projeto de lei, nós pedimos aos senhores e às senhoras vereadoras que ouçam as sugestões das entidades antes de deliberarem sobre a nova lei. Por fim, concluindo e agradecendo, nos colocamos à disposição. A ACID se coloca mais uma vez à disposição para, junto do poder público, buscar soluções efetivas e consistentes para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Muito obrigada a todos vocês.
Obrigado, Alexandra Galvão, pela sua participação aqui nessa casa. Obrigado, viu? Passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais. Não havendo relatórios finais, passo a palavra livre aos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores vereadores, público de casa, boa tarde. Quero cumprimentar a Alexandra Galvão. Muito obrigado, Alexandra, pela sua presença nessa casa, a Casa do Povo. Senhores, eu quero primeiro parabenizar, né, nosso grande amigo Roger Viegas por ter apresentado um desfile histórico que vai entrar para a história de Divinópolis. Bem apresentado, com essa voz aveludada, uma voz maravilhosa que brilhantou o nosso evento. Roger, parabéns pela sua participação. Participação essa, como eu disse, brilhantou o nosso evento. E não posso deixar de cumprimentar a equipe da CEMUSA, em nome do Érico, em nome do Alan, né? Pelo grande trabalho, pela grande apresentação da CEMUSA, que fez uma belíssima apresentação. E a minha maior alegria, a minha maior felicidade foi em ter a ecoterapia dentro do desfile. A ecoterapia, a ecoterapia participou dentro do desfile da regulação. Então eu quero agradecer ao Érico, ao Alan, à equipe da CEMUSA, por ter colocado a ecoterapia, estar participando dentro do quadro da CEMUSA. Isso brilhantou muito a nossa ecoterapia. E outra coisa, presidente, que eu quero agradecer também, em nome da ecoterapia, é uma tenda. A gente vem lutando para adquirir uma tenda, mentira, três tendas para ecoterapia, para dar comodidade às crianças que fazem a ecoterapia. Hoje, se tem sol, as crianças não conseguem fazer o seu trabalho de fisioterapia. Se chove, também não consegue. E nós já vem um ano lutando para adquirir essas tendas. E a gente vem tendo dificuldades. Em um simples telefonema, conversamos com Valdemar Amaral, empresário esse que mais emprega em Divinópolis, o Grupo ABC, que mais gera renda para Divinópolis. O senhor Valdemar Amaral não mediu esforço nenhum e doou para a ecoterapia Divinópolis uma tenda. Então eu quero agradecer ao Grupo ABC, em nome do senhor Valdemar Amaral, que doou, patrocinou para a ecoterapia essa tenda tão esperada, que vai ser de grande benefício para quem faz seu trabalho de fisioterapia. E quero lembrar também as famílias de Divinópolis, os adolescentes de 12 a 17 anos, que já tomaram a segunda dose há mais de 4 meses, a CEMUSA já disponibilizou a dose de reforço. Então, adolescentes de 12 a 17 anos já podem procurar o seu posto de saúde mais perto da sua casa e tomar sua dose de reforço que já está disponível. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado você, Israel da Farmácia, por ter contribuído com a sua fala nessa tarde de hoje. Próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço lá para o pessoal do bairro Candidez, em especial o Selminho, e tranquilizando que hoje já voltaram lá as máquinas para continuar o trabalho de recapeamento asfáltico de algumas vias. Uma, aliás, que é a rua Peri, né, que foi oriunda de uma verba do deputado Fábio. E também tranquilizar que a Peri é um quarteirão só, já estou tentando fazer contato com o Gustavo. É uma operação tapa-buraco a quente, para ficar melhor, então vai encabeçar ali, vai ficar um serviço bom. Então parabéns para o pessoal lá do bairro Candidez. E a gente vai solicitar, de igual maneira, está fazendo ali no bairro Del Rey Primavera, o patrulhamento das vias, que esse também seja extensivo ali ao bairro Candidez, que os asfaltos ficaram muito bons, né? E a gente vê que falta, fica aquela, parece que vestiu terno e calçou chinelo. Então aquelas ruas estão muito sujas, então a gente vai pedir um patrulhamento, ver se o Gustavo consegue fazer isso, para ficar um bairro todo limpo. Então a gente está tranquilizando a comunidade ali. Sou presidente, hoje estive lá no Primavera também, na unidade de saúde, fui chamar lá várias vezes. Ali está tendo uma sobrecarga em cima dos funcionários. Já era uma região muito grande, né? Grajaú, agora também atende o Frei Galvão. Então há uma sobrecarga em alguns SFs em Divinópolis. E isso tem sobrecarregado a UPA, que está sobrecarregada, 44 pessoas esperando sair de lá para fazer a cirurgia, então está um caos. Isso é a deficiência da saúde básica. Eu tive questão de ir lá, uma sobrecarga, então pouca gente e muito atendimento. Conversei com uma funcionária que estava por lá rapidamente, está de férias, e veio de um atestado de saúde, porque entrou em depressão, há muito serviço, né? Então a gente pede, vai solicitar novamente à Secretaria de Saúde que faça uma revisão nessa estrutura. Nós estamos vindo uma pandemia, muita coisa foi mudada e foi colocando assim, ser uma organização, a gente pede que a gente tenha uma maior humanização do servidor público para que ele atenda melhor a população. Então, o servidor público tem que ser valorizado para que ele venha render mais. Então, a gente vai estar buscando, junto ao Alan Rodrigues, que está fazendo um excelente trabalho, mas nós estamos pecando isso aí, Alan. Nós temos que dar uma estrutura melhor na saúde básica para não sobrecarregar os PSF, a UPA e também os PSF. Tem lugar que é para dois bairros, tem seis. Então, tem que abrir novas unidades. Eu vou voltar a frisar aqui a tristeza que eu estou de ainda não ter, lá do bairro Afonso Pena, o projeto de ampliação, R$190 mil, que esse vereador indicou lá para o bairro Afonso Pena. E tem três unidades de saúde trabalhando num espaço reduzido. Então, para um sair, o outro tem que entrar, é aquele chapéu velho. Então, a gente tem certeza que a gente vai conseguir um bom diálogo com a Secretaria de Saúde. Sr. Presidente, obras ali na 050. Tive em contato segunda-feira com o Thiago Valandes. Hoje que ele me respondeu, retomou as obras ali na entrada de Ermida. Eu passei lá, pus observar. Falta ali do Tietê, mas segundo o Thiago Valandes, assim que ela terminar essa terraplanagem, que vai durar de 10 a 15 dias, vai passar ali para o bairro Tietê, naquela entrada ali do novo vereador Ademir Silva, que está muito sujo ali também, beirando. Então está parecendo obra abandonada. E, de fato, está abandonada, tá voltando agora. E outra preocupação que a gente tem é no trevão do Icaraí. O trevão do Icaraí ali que está ficando muito bom, mas tem trago alguns transtornos, alguns contratempos. Já tive contato hoje com o Max do DR e também com o Guilherme do CEINFRA. Devo ir a Belo Horizonte semana que vem, mas estou fazendo outro trabalho de campo aqui, que é para melhorar isso aí. Nós temos que preservar as conquistas que já obtivemos ali nesse tocante, né? Ali no bairro Icaraí, a passarela, a passagem de desnível ali do pessoal do Lagoa dos Mandaris, tem que preservar e ampliar essa segurança do pessoal do bairro ali. É uma preocupação desse vereador e também, acredito também a Alexandra Galvão, nós estávamos conversando sobre isso antes da fala dela aqui nesta casa, a preocupação, mas mais perigoso está do jeito que está. Né, um trânsito desorganizado, então a gente vai estar cobrando, semana que vem já tem uma resposta para trazer aqui, para estar falando aqui na tribuna. Sr. Presidente, vou voltar a frisar, porque tem chegado vários casos de escorpião, pessoal reclamando, a limpeza em alguns bairros de Divinópolis. Quero citar aqui, em especial, o bairro São Sebastião, que não vê capina, poda de árvore, há quase 2 anos já, também o Rinaldo Campos. Tem chegado muita reclamação, o Serra Verde. Então a gente vai pedir novamente que a gente volte com aqueles mutirões de limpeza que outrora, antes da pandemia, a gente fazia com muito gosto, aquela equipe da vigilância muito eficiente, muito compenetrada. Está faltando isso, incentivar e valorizar o servidor público. Tem que ser valorizado para que as coisas voltem a funcionar como já funcionaram antes. Muitos recuou no questão do trabalho por falta de incentivo e por falta de valorização. Então a gente vai estar novamente cobrando da vigilância sanitária essa questão dos mutirões que era feito em combate à dengue e outros problemas mais que a sujeira traz. E começou hoje, ontem, né, de outro para hoje, a nova empresa da coleta de lixo. Já solicitei para o Gustavo uma reunião deste vereador com a nova empresa Sensur e com o pessoal da reciclagem e também o do meio ambiente, para a gente colocar em prática o leva-treco, e a reciclagem. Um trabalho importante para que esses objetos que podem ser reciclados, não ir para os aterros sanitários, nem para os bota-fora e nem para a beira dos corpos. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, novos vereadores. Senhor presidente, peço permissão para falar deste lugar.
Concedido.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Imprensa aqui que nos acompanha, em nome aí do Robertinho, da Sentinela, está aí também. sempre nos acompanhando. Boa tarde a todos os vereadores, pessoas que nos assistem em casa, seja do trabalho, de onde for, que nos acompanham e dão um minuto de atenção aí para acompanhar um resumo, né, do nosso trabalho aqui durante os pronunciamentos. Cumprimento também de forma especial a tribuna dessa tarde, Alexandra Galvão, presidente da CID. Senhor presidente, na tarde de hoje quero também aqui abrir, né, comunicando e, claro, também enaltecendo o desfile de 1º de junho de ontem. É muito bom participar do mesmo, ter recebido o convite da atual gestão para a apresentação do desfile. Foi uma honra como divinopolitano. Confesso que foi uma emoção diferente ver tantas pessoas queridas, entre elas até mesmo vereadores dessa casa que desfilaram, entre eles Eduardo Azevedo, tivemos Flávio Marra lá com a causa animal, vereadora Lohana França com a ONG Céu Azul, me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém, meu irmão Israel da farmácia aqui ao meu lado, que também desfilou lá com o pessoal da Ecoterapia Bandeira, que o vereador já levanta também desde o início do seu mandato, que vem recebendo grandes resultados, inclusive, né, nessa causa. Parabéns aí ao Israel, foi lindo de se ver a importância, né, de um desfile que não acontecia há 4 anos e que também, digamos que se torna um patrimônio imaterial de Divinópolis, o desfile, até porque o desfile de 1º de junho, né, se confunde com a história da nossa cidade, seja aí da nossa infância, com ótimas lembranças, até até do nosso presente, como foi o de ontem, né, participar aí, ver o desfile da forma como que foi feito, com uma extrema organização, com brilhantismo, muito profissional, e foi muito legal lá participar também, poder narrar, falar um pouco da história, resumidamente, de cada divinopolitano, de cada entidade do desfile lá, que participou. Muito bom, viu? Senhor presidente, quero também aqui resumir um pouco do trabalho. Na última segunda-feira estivemos na capital mineira, na Assembleia Legislativa de Minas, durante grande período, na tarde, estive em reunião com o deputado estadual Dorgal Andrada, onde conseguimos mais uma importante emenda para Divinópolis, dessa vez no valor de R$150 mil, mais uma emenda de extrema importância que mostra o comprometimento do deputado com a nossa cidade, um deputado que teve pouquíssimos votos aqui e mais que tem gostado do Centro-Oeste Mineiro e de fato tem mandado uma grande parcela aqui do seu trabalho empenhado também na nossa cidade. Inclusive na semana retrasada o deputado estadual esteve aqui também, passou um grande período do dia onde fez reuniões, ele que também tem sido um grande parceiro do Instituto Helena de Poff, onde lá também já empenhou este ano uma importante emenda lá para o Instituto, então mostrando o comprometimento e o trabalho lá também do deputado que faz junto com o Instituto Helena Antipoff, né, um dos institutos também mais respeitados da nossa cidade. Deixo aqui um abraço à Soraya e também ao presidente Juliano. Senhor presidente, quero cobrar aqui agora da rua São João del Rei, mais uma vez. Foi feito um trabalho paliativo, claro, ali para receber os carros, para passar, né, usar a via para o rodeio, para o parque de exposições. Afinal de contas, é uma via importante, ainda mais quando se torna um gargalo do trânsito que é a Paraná e serve de atalho justamente para aquela parte alta da cidade, consequentemente bairros Belvedere, Bela Vista, adjacências e até levar o parque de exposições da cidade. Um serviço paliativo, mas mal feito, senhor presidente. Um serviço porco, inadequado, onde jogaram piche, jogaram resto de asfalto em cima da terra, em cima dos buracos que ali existiam devido às obras que ainda não foram acabadas. E a população agora espera. A cobrança, inclusive, várias pessoas que eu encontrei tanto ontem no desfile, tanto quanto também na exposição de ontem, 1º de junho, cobravam sem parar. Um deles é o Renan Greco, que sempre tem me cobrado também publicamente através das redes sociais. Então aqui estamos aqui para ser voz dos cidadãos divinopolitanos e está errado. Do jeito que está sendo feita, a forma inconsequente e sem o mínimo de comunicação nem transparência com a Secretaria de Obras da nossa cidade para com as pessoas que ali moram, principalmente os vizinhos ali das obras da rua São João del Rei e o usuário, o motorista, o pedestre, o transeunte que passa por lá todos os dias e precisa de usar aquela via. Uma falta de respeito também com os motoristas de aplicativos, taxistas da nossa cidade, motoboys. Inclusive, a gente passa aqui. O senhor presidente também me informa aqui que na rua 21, na avenida 21 de abril, no sentido da linha, tem uma sarjeta no nível do asfalto. Estão fazendo agora, nesse momento, uma sarjeta no nível do asfalto. Então não é sarjeta, senhor presidente. Então não dá para entender. A gente vai ter que cobrar, será, através de documentação, de ofício, pedir o fiscal de pavimentação asfáltica da prefeitura, que ganha quase R$5 mil para isso.
É, quase que eu digo, né, lá no salário líquido, né, se for contar o bruto com os impostos, dá bem mais que os 5 mil reais. Cadê o fiscal aqui, ó, para entregar o serviço? É uma vergonha a gente ter que vir aqui, voltar para a tribuna para ficar cobrando isso, ficar cobrando obra mal feita, obra inacabada, ficar cobrando serviço porco da prefeitura, que não dá. Realmente a gente dá um mérito naqueles lugares que ficaram bons, um deles ali na Avenida Paraná, onde estavam sendo feitas ali as obras, né, várias melhorias que não ficariam prontas antes do rodeio, mas milagrosamente, num tempo recorde, né? Parece que trabalharam dia e noite para acabar, para ficar tempo para a exposição. Mas a minha preocupação é agora, justamente agora, quando termina a exposição no próximo domingo, termina o rodeio, e vão esquecer também da Rua São João del Rei, e ainda fazendo obra porca aqui, ó, como está aqui agora, o senhor presidente me passou na 21 de abril, ali no sentido da linha, uma sarjeta no nível do asfalto. Quem está fiscalizando essas obras? Quem está fiscalizando as obras? Nós temos que ir lá, o vereador, que o trabalho dele quer fiscalizar aqui, né, as contas do município e outras coisas, mas nós temos que ter que ir lá também agora, nos especializarmos, né, em pavimentação asfalto e fazer o trabalho de quem deveria fazer. Então fica aqui nossa indignação, nosso repúdio mais uma vez a essa falta de eficácia e comunicação da prefeitura, senhor presidente, e de fiscalização acima de tudo. Obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, comum com as suas palavras. A 21 de abril ele está sendo, nesse exato momento, tem uma equipe fazendo sarjeta, na sarjeta sendo feita no mesmo nível da rua. Então, não justifica, não é sarjeta. Aí o asfalto poderia ter colado no passeio. Na chuva é que vai vir um impacto. E aí é que nós vamos trazer o problema de novo para a tribuna da Câmara. Convido o próximo vereador inscrito para usar a tribuna. Vereador Hilton. Vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. Pessoal, vou começar meu discurso de hoje falando 110 anos da cidade de Divinópolis. Gente, eu pergunto a vocês que estão nos assistindo. Valeu ou não valeu a pena colocar esses parlamentares, esse prefeito, essa vice-prefeita para tocar essa cidade, essa metrópole que é Divinópolis? Valeu ou não valeu? Responda para si mesmo. Está dando para perceber a mudança? Está dando para perceber a garra que nós estamos tendo para fazer uma nova Divinópolis? O slogan que a gente criou, para mim, foi o slogan melhor que já teve na história de Divinópolis. Eu amo Divinópolis. E é isso que nós fazemos e sentimos por essa cidade amada. Como está sendo difícil fazer política aqui? Perseguição. Pessoas para bater na gente. Quando a gente erra, desce o porrete na gente. A mídia A, a mídia B, a mídia C arrebenta com nós. Mas quando a gente acerta, que é quase todo dia, você não encontra um para falar bem da gente. Um! Pois bem, quando se faz aniversário, o bonito que seja é que se dê presente. Pelo menos quando eu sou convidado para ir no aniversário de alguém, eu faço questão de comprar pelo menos um pirulito para dar para a pessoa. Que isso chama-se criação, berço. E sendo assim, sabendo dos 110 anos de Divinópolis, eu procurei a empresa Cofer Ferro e Aço, do meu querido, estimado Veli Rodrigues e da dona Elci Rodrigues, pai do Ramsés, pai do Albert, pais do meu amigo, Aislan, um cara competente, que há anos luta para fazer uma Divinópolis melhor. Nunca teve na história de Divinópolis alguém que entrasse numa empresa para pedir que adotasse um bem. Ah, mas a cidade está indo para frente porque o fulano, o empresário Beltrano, o ciclano, está adotando a cidade. E daí? E daí? O negócio é que está acontecendo. Nós estamos fazendo a diferença. E essa semana, com o vereador Diego Espino, o prefeito Gleison Azevedo, porque tem muita gente que não sabe, deu um portal para a nova cidade de Divinópolis, porque assim eu estou chamando, a nova cidade de Divinópolis. Um portal lindo, iluminado, feito por uma arquiteta competentíssima, que fica o meu abraço, Tama, para o seu trabalho que você está vindo fazendo por Divinópolis. E principalmente para o senhor Veli e para a dona Elci, que viram essa cidade na terra e dispuseram a ajudar não só o prefeito Gleison, mas todo o divinopolitano. Ah, mas por que não fez um hospital, os mimimi da internet, por que não fez isso, que ele fez assim? Porque nós estamos querendo resgatar o amor por Divinópolis. Todo mundo que passa no trevo agora principal vai ver que Divinópolis está mudando. Cacetada o tempo todo. Porrada. Mas eu já estou engrossando o couro. Nós já estamos engrossando o couro. Meus amigos, alguém passou no trevo do Parque de Exposição? Quantas pessoas mesmo que o presidente falou que vai vir em Divinópolis? 500 mil? Provavelmente muitas delas irão passar no trevo de Divinópolis, que dá acesso a Cláudio, a formiga. Você sabe quem foi o primeiro a pedir a capina daquele lugar que parecia uma floresta? Fui eu! Com muito custo! Foi eu! Foi eu! Pode doer, podem fazer piada, mas fui eu! Fui lá, briguei com o Denit! Fui lá em Cláudio, briguei com o Denit! Fui lá em Brasília, que as falas que eu gastei 4 mil reais no ano, e briguei com o Denit, e a gente capinou! E muito mais que capina, nós fizemos uma placa maravilhosa lá para expressar o amor nosso por Divinópolis. Porque nós amamos Divinópolis de verdade. Meus amigos, o trevo está todo capinado. Hoje tem visibilidade para as pessoas passarem lá e não correr risco de ter acidente, porque o mato estava alto. Se você passar nos dois principais trevos de Divinópolis, você vai ver que a gente está dando dignidade para a nossa cidade. Quantas empresas nós perdemos aqui? Kaiser, Coca-Cola, Leite Carim e por aí vai. E agora que eles viram a molecada aqui, ó, que anda de tênis e não anda de terno fazendo acontecer, está doendo muito. Está doendo muito o nego aí, ó, foi candidato, que passou 16, 32 anos, que inclusive está reclamando lá no meu partido. Tá reclamando lá porque o Espinho tá falando lá dos que passou. Tô falando mesmo. E vou continuar falando, sabe por quê? Porque nós só temos 1 ano e 4 meses que nós estamos aqui tomando porrada todo santo dia. Meus amigos, divino expor, eu que venho do ramo de eventos, de entretenimento, todo mundo sabe o quanto eu lutei na pandemia para voltar aos eventos. Agora ninguém agradece, sabe por quê? Porque já passou o pior. Mas eu lutei com isso e desse. Aí me vem um sindicato rural, que de sindicato eu não vejo nada, porque lá onde eu morava, em país, sindicato já tratou pro homem do campo, sindicato tinha instrução pro homem do campo. O que é que o sindicato faz aqui pro povo do campo? Me fala, me conta. Nem máquina não passa pro povo para entrar. Eu quero saber como é que esse povo do sindicato rural fica tanto tempo no poder. Desde que eu me entendo por gente, é os mesmos. Certo? E eu tô puto com esses caras. Tô. Sabe por quê? Tem que ter dignidade, rapaz. Fazer pro povo. Tá lá R$2 pra entrar no banheiro. Eu levei um companheiro meu aqui, ó, que é cadeirante, que eu prometi pra ele que eu ia levar ele na exposição. E levei. Botei no touro mecânico, andei de carrinho de batida, dei dignidade, acessibilidade, isso se chama compaixão. Só que me barraram lá. Sabe por quê? Porque eu tinha só 2 convites dados por essa casa. Certo? Cadê a acessibilidade lá? Cadê? Cadê a dignidade dos surdos, dos mudos? Cadê alguém fazendo lá para eles entenderem o que está acontecendo? Cadê a entrada? Vocês têm vergonha na cara, não, senhor? Eu não preciso lamber rabo de vocês, não. A festa é linda. Leva o nome de Divinópolis.
Mas e o povo? Vocês esqueceu do povo? Porque a Brahma patrocina vocês. Vocês estão tendo dinheiro para baixar, não? Pouquinho essa cerveja? Para nós poder pegar um porre? Hoje ele tem que ficar godeirando e tomando duas, três cervejas. Tem ninguém para falar disso aqui, não? É só puxar saco desses caras. Tá lá o helicóptero da Polícia Militar. Sobrevoou a noite inteira. Vem lá de Belo Horizonte. Meus amigos, desde 2018. Vocês viram o helicóptero andando? Meus amigos, desde 2018. Vocês viram a cavalaria? Vem lá de Belo Horizonte. Meus amigos, tava lá comigo, lá no camarote. Sabe por que tava no camarote? Porque eu tive que brigar, rebolar, xingar para entrar a Polícia Militar. Que deveria ter dado seu convite, que quem está cuidando da segurança do povo de Neopolitano. Tive que brigar lá na portaria. Ficaram a noite inteira voando, a noite inteira andando cavalgado. Não, não pode entrar no camarote, não. Tem que comprar. Vai comprar, meu irmão. Você está ficando doido. Outra coisa. Eu vou falar para vocês. Vocês podem baixar essa porcaria dessa cerveja. Deixa o povo beber. O povo já vem de pandemia. R$8 uma água? Vai lá pra você ver se o cadeirante tem lugar pra fazer banheiro. Usar o banheiro, se tem... Cobra o comerciante ter banheiro pra cadeirante. Mas lá não tem, não. Cadê a sensibilidade? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô de saco cheio. Tô querendo é meter o pé no balde, como diz o amigo lá que chutava o balde lá, ó. Desceu o cacete, o ostro. Esse é bom. Sabe por quê? Porque aqui é só lambeção de saco desse povo. E outra coisa, sindicato rural. Tô na cola de vocês no fechamento dessas contas aí, viu? Eu quero participar. Eu quero ver quanto vocês ganharam. Sabe por quê? Porque ano que vem vocês vão ter que dar dinheiro de graça pro povo. Vocês! Não tem que ter dinheiro de câmara, não. Vocês é que tem que dar. Porque se vocês não der, não vai ter alvará pra vocês, não. Não vai ter. E outra coisa, quero saber quanto é a campanha para novo presidente do sindicato rural. Que vocês já foram preparar as malas. Deixa a mala pronta. Que vocês vão ter que caminhar.
Obrigado, vereador, pela sua participação. Lembrando que a emenda impositiva ela é fruto de cada vereador indicar para onde cada um achar necessário ou viável. E nesse caso, a emenda minha, eu quis indicar para o sindicato rural e a indiquei. Com a palavra, vereadora Lohana França.
Todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos colegas vereadores que aqui estão, aos servidores que fazem com que essa reunião seja possível. Gente, hoje a gente precisa primeiro começar o dia parabenizando a Alexandra por essa fala cheia de razoabilidade, de pontos sérios, de pontos para a gente prestar atenção. E Alexandra, eu me comprometo a ter uma conversa com vocês da CID para saber como a gente pode fazer, dentro da viabilidade das minhas emendas, um apoio para o Centro Industrial de Divinópolis. Parabéns pelo trabalho de vocês. Também quero fazer um esclarecimento muito rápido, gente, para o pessoal da Abrazel. Gente, eu vou começar essa fala deixando um abraço para vocês e dizendo que tem muita gente à toa que gosta de espalhar a confusão. Podem ser pessoas que estão preocupadas com uma possível viabilidade minha nas urnas depois do anúncio da pré-candidatura, mas é preciso deixar claro. Quando eu disse aqui que a gente precisa estudar uma nova forma de taxar o lixo em Divinópolis, eu não quis dizer que os restaurantes são os grandes responsáveis pela produção de lixo da cidade. O que eu quis dizer é que a gente precisa ter uma cobrança da taxa do lixo que seja justa. Hoje, a nossa taxa de lixo ela só se divide entre residencial e comercial, a maior parte dela, né? E dentro do comercial, a gente tem pessoas como um estacionamento e um bar, ou um restaurante e um escritório, pagando o mesmo valor se tem o mesmo tamanho. É importante dizer que isso não é justo. Não é justo que um estacionamento de 200 metros quadrados, de 2 mil metros quadrados pague o mesmo tanto que uma lanchonete de 2 mil metros quadrados. E isso não é dizer que eu quero prejudicar vocês de forma alguma. Eu respeito muito todos os setores de bar e restaurante, mas a gente precisa fazer com que todos nós paguemos pelo lixo que a gente produz. A gente paga pela energia elétrica que a gente produz, não é, vereador Roger? A gente paga pela energia elétrica que a gente produz. A água, a gente está lutando contra essa injustiça. O prefeito está lutando, entrou na justiça, que é a gente pagar por uma taxa de esgoto que não é tratado. A gente tem que pagar pelo que a gente gasta e pelo que a gente produz. Isso é justiça social e é esse caminho que essa vereadora tem buscado. Eu sei que tem muita gente interessada em fazer vocês ficarem com raiva de mim, mas o que eu quero é justiça. Pessoal, também precisamos falar sobre a falta de rastreabilidade nas nossas unidades de saúde. Eu não sei como é que é no gabinete dos outros vereadores aqui, mas direto, Israel, chega lá no meu gabinete, gente reclamando que ligou pedindo informação no posto, tá aguardando vaga, o posto não deu retorno, agendou consulta, marcou a consulta, chegou lá, o médico não estava lá, o telefone do posto não atende, uma confusão danada. Isso, gente, não é culpa dos nossos amigos da atenção primária, mas algo precisa ser feito a nível de gestão para regularizar e melhorar essa situação. Então eu vou dar um exemplo para vocês, ó. O médico da atenção primária pede um exame. Aí você faz os exames, marca seu retorno, o retorno para ali um mês e meio, dois meses, apresenta seus exames. E aí o médico te pede mais uma leva de exames e te manda marcar com um especialista. Só que demora tanto para conseguir a agenda com um especialista, ou pela policlínica, ou pelo Sersan, que quando você chega lá, aqueles primeiros exames que você fez, às vezes já não tem validade, presidente. Então pensa na situação que as pessoas estão. E aí a pessoa perdeu exame, tempo, dinheiro, porque mesmo que ela tenha feito pelo SUS, ela gastou o transporte, ela gastou a alimentação dela, perdeu um dia de serviço para fazer exame. Então isso precisa ser organizado. E a falta de comunicação entre a atenção primária e a atenção secundária na nossa cidade precisa ser resolvido. Alan, a Secretaria de Saúde precisa melhorar a comunicação entre a atenção primária e a atenção secundária. O cidadão encaminhado no posto de saúde para a policlínica precisa ter respostas. Ele não pode ligar para o posto e o posto responder: está lá na policlínica. Ligar na policlínica e a policlínica falar: o pedido não chegou aqui ainda, está no posto. Então é muito importante que a gente melhore essa comunicação. A gente também está vivendo esse problema, gente, com o transporte fora do domicílio. Pois é, o TFD. Estou com várias situações assim no gabinete. A pessoa entra em contato porque precisa fazer algum exame ou algum tratamento em Belo Horizonte, precisa que o TFD providencie esse transporte. A gente liga no TFD e escuta: não, o pedido não chegou aqui não. E aí a gente liga no posto e o posto diz: não, a gente mandou o pedido sim. Então também precisa melhorar essa comunicação. Alan, não é um caso ou dois casos ou três casos. São dezenas, quiçá centenas de casos que chegam assim no gabinete todos os dias. Então a Secretaria de Saúde precisa tomar uma providência do ponto de vista gerencial, organizacional, para que esse fluxo seja melhor. O povo, gente, não pode ficar sendo jogado de lá para cá enquanto fica esse telefone sem fio. Então eu também quero dizer para vocês que a Prefeitura, ela disponibiliza uma opção para consultar sobre a listagem de filas de espera dos procedimentos de saúde aqui na cidade. Inicialmente, essa é uma ótima iniciativa, né? Dá para digitalizar, dá para acompanhar tudo em tempo real, mas vamos ver, tem alguma coisa errada. Dorel, exibe a primeira imagem, por favor. Essa primeira imagem, gente, que está um pouco ruim para quem está aqui assistindo, mas quem está pelo YouTube deve estar vendo com tranquilidade, é das nossas cirurgias eletivas. Então, o que, que a gente enxerga aí? Quando a gente clica em buscar, pode passar para a próxima imagem, Dorel? Ah, não, pode voltar para ela, perdão. Quando a gente clica em buscar, fica carregando eternamente. Tentamos por vários computadores diferentes, então não dá para ver a atualização dos cidadãos que estão esperando por uma cirurgia eletiva. Agora pode passar. Essa aí, gente, é a do hemograma. Não está dando para quem está aqui enxergar, mas tem pessoas esperando para atender atendimento para hemograma desde março, segundo o site da Prefeitura. E o hemograma, todo mundo que está assistindo a gente sabe que é um dos exames mais simples, mais básicos e mais baratos que qualquer médico pede quando a gente chega lá. Para examinar qualquer procedimento de saúde, o primeiro exame praticamente que o médico pede para a gente é o hemograma. Então aí tem um problema. Essa lista então não está atualizada, porque ou não está tirando as pessoas que já fizeram o exame, ou ela não está sendo atualizada com os novos pedidos de hemograma, ou as pessoas não estão sendo atendidas, que é o pior cenário possível. Então eu preciso que a Secretaria de Saúde explique o que é isso. Ou a lista está desatualizada, E aí tomara que seja essa opção e que as pessoas estejam sim sendo atendidas, mas só não está indo para o site. Ou então, está tudo completamente desorganizado nesse sentido. A mesma coisa acontece na radiografia, gente. Pode colocar, Dorel, obrigado. Na radiografia, a gente tem o último pedido colocado lá, que é do dia 26 do 11 de 2021. Tem gente que, teoricamente, está esperando uma radiografia desde maio de 2020. Eu tenho certeza que você que está me assistindo sabe que não é plausível estar esperando uma radiografia desde maio de 2020, não é mesmo, vereador Hilton de Aguiar? A gente ficar desde maio de 2020 esperando radiografia? Então, ou essa pessoa já foi atendida e não foi tirada da lista, ou eles não estão atualizando a lista, ou então a gente não sabe o que está acontecendo. A questão é que não vale a pena colocar um serviço para a população, que é o serviço de consulta online, se esse serviço não for funcionar adequadamente, né, gente? Então, quem está assistindo com certeza sabe. Com a digitalização, a cidade ganha muito, mas tem que ser uma digitalização de verdade, e não só para inglês ver. Gente, uma última coisa que eu quero falar com vocês é sobre o aniversário da nossa cidade. Ontem a gente foi no desfile, e o desfile foi maravilhoso. Eu confesso para quem está em casa que eu até chorei, fiquei emocionada em dois momentos lá, porque foi bonito demais a conta, foi muito especial. Então, os 110 anos de Divinópolis merecem os nossos parabéns. Os nossos parabéns para a nossa cidade, para o prefeito Gleison, para a vice-prefeita Janete, para todos os vereadores que aqui estão, porque independente de vários embates que a gente pode ter tido, e teremos vários outros, eu não acho que ninguém aqui levanta querendo fazer o mal, não. Então, o que a gente faz aqui todo dia é, cada um do seu jeito, tentar construir uma Divinópolis melhor, para entregar de presente para todos os divinopolitanos que confiaram na gente em 2020. E esses divinopolitanos também merecem os parabéns. Os nossos divinopolitanos são educadores, porque disso Divinópolis entende. A gente tem vários professores maravilhosos, escolas que se destacam, e a Olimpíada Brasileira de Matemática foi uma prova disso. A gente tem 3 universidades públicas. Quantas cidades do Brasil, de Minas Gerais, podem dizer que tem esse luxo? 3 universidades públicas na nossa cidade. A gente tem um povo trabalhador, um povo que veio da indústria, um povo que não tem medo de pegar no pesado. A gente tem um povo que é artista e que já nos orgulhou por festivais pelo Brasil inteiro e até alguns fora do Brasil. Potencial a gente tem de sobra. Então está na mão de nós, políticos da cidade e dos trabalhadores da cidade, construirmos uma cidade que consiga aproveitar todo esse potencial do divinopolitano. Do divinopolitano professor, do divinopolitano que é trabalhador da indústria, da divinopolitana que é dona de casa, de todos nós. Está nas nossas mãos. Então eu parabenizo todo mundo pelo desfile de ontem, que foi lindo. Cada um deixou um pouco da sua marca naquele desfile. Parabenizo a prefeitura pela organização, que ficou maravilhosa. E digo a todos vocês, o meu maior presente para Divinópolis é um mandato que pensa antes de fazer. É um mandato que estuda, é um mandato que trabalha e que coloca sempre, sempre, sempre o divinopolitano em primeiro lugar. Então eu deixo meu abraço e os meus parabéns para todos os divinopolitanos. Um beijo para vocês e boa tarde de reunião e de trabalho para nós.
Obrigado, vereadora Lohana França. Cumprimento pelo pronunciamento. Na sequência dos vereadores inscritos está o vereador do Patriota, Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Roger Viegas, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Boa tarde às pessoas que nos acompanham aqui do plenário. Boa tarde especial também para as pessoas que nos acompanham aí de casa. Senhor presidente, não podia ser diferente. Inicio a nossa fala agradecendo a Divinópolis, agradecendo esses 110 anos de emancipação política, agradecendo a história tão bonita que Divinópolis construiu e agradecendo principalmente a população, as pessoas que aqui trabalham, as pessoas que aqui fizeram sua história, as pessoas que vieram de fora e vieram para cá, as pessoas que nasceram aqui. Então fica aí, né, o nosso parabéns a toda a cidade de Divinópolis, a toda a população divinopolitana, e prova disso, fruto disso, ontem, para brilhantar aí, para comemorar o aniversário de 110 anos de Divinópolis, a gente esteve presente com muito orgulho e depois de 3 anos, senhor presidente, o desfile, que é a tradição aí da nossa cidade, desfile de 1º de junho. E falo isso com muito orgulho, sempre que tive no desfile, ou para participar ali, né, ajudar a montar o desfile, ou mesmo para poder prestigiar o desfile, ontem eu pude, pela primeira vez, fazer ali o nosso bloco, que é o bloco PET, né? A primeira vez na história a gente pôde ali participar do desfile de forma direta, trazendo ali para a avenida, trazendo ali para a população de Divinópolis, o primeiro desfile PET, que foi junto ali com os animais, que ali aquelas pessoas que queriam participar do desfile e ali não sabia como, mas aquelas pessoas que gostam ali de animais, seja cachorro, seja gato, e queria participar ali, pôde participar, queria pedir o Dorel ali para poder mostrar uma festa ontem, senhor presidente, muito bonita, né? Me sinto muito lisonjeado por ter apresentado essa proposta para a administração pública, apresentado essa ideia, onde que a gente passava ali era aplauso, as pessoas agradecendo, falando que realmente tinha que ter alguém para poder abraçar essa causa, abraçar essa bandeira, que é essa causa animal aqui na nossa cidade. Eu estou muito feliz, quero aqui agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que deu ali a sua contribuição, a todo mundo que apoiou, a todo mundo que aplaudiu a nossa descida na Avenida 1º de Junho. Fico muito feliz, esse foi o primeiro, mas posso garantir a você, população de Divinópolis, garantir a você, divinopolitano, que vai ser o primeiro de todos. E o melhor de tudo isso, que se Divinópolis não sabia que existia uma comissão de proteção animal, que se Divinópolis não sabia que tinha alguém para falar pelos animais, se Divinópolis não sabia que tinha alguém por gritar, para ser a voz dos animais, hoje sabe, e hoje, com muito orgulho, eu sou o representante, eu sou o político, com muito orgulho, levanta essa bandeira. Então, quero falar que todo mundo que talvez queria participar e não tinha como, ou não ficou sabendo, mas que os próximos anos que virão, com certeza está convidado para poder participar dessa festa tão bonita que é o desfile em comemoração do aniversário da cidade. Sou presente já aí no rastro da causa animal. Eu queria falar que hoje é o primeiro dia útil do mês de junho, né, aqui para nós, tendo em vista que ontem foi aniversário da nossa cidade, então era feriado, e hoje sempre é assim, é rotina. Lá no Crevisa abriu-se as inscrições de castração. E mais um dia muito turbulento, essa questão do aplicativo que não funciona, é o aplicativo que ele começa às 7 horas, quando é 7 e meia já ninguém consegue fazer ali o seu cadastro para poder castrar o seu animal, seja cachorro, seja gato. Então a gente vem aqui numa forma, novamente, pedir aí para a Prefeitura Municipal de Divinópolis para poder nos ajudar nessa questão. Se o aplicativo não está funcionando, todo mês é essa luta, se todo mês é essa guerra, vamos estudar uma outra forma para poder atender a população. Parece que antes de eu subir para a reunião, as inscrições voltaram a funcionar. Mas aí fica dessa forma, para, volta, as pessoas ficam ali perdidas. Então vamos, administração pública, vamos prefeito, vamos secretário, estudar uma outra forma para a gente poder ajudar essa questão da castração, que é uma questão que eu venho batendo muito aqui, que eu venho questionando muito aqui nessa tribuna, para a gente poder ajudar os animais da nossa cidade, ajudar aí os animais de rua e principalmente ajudar a questão da saúde pública. E tendo em vista agora, eu quero aqui deixar claro, abriu-se hoje é claro que não está nisso mais, mas esse mês de junho aí vai ser quase 400 castrações. Então, para você que quer ir castrar o seu animal, seja cachorro, seja gato, talvez está tendo essa dificuldade também através do aplicativo, pode procurar aí o nosso gabinete que a gente vai estar auxiliando, a gente vai estar ajudando como fazer essa inscrição para poder ir castrar o seu animal de estimação ou até mesmo aquele animal de rua que encontra em situação de abandono. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar, queria falar disso na terça, acabou que eu tive que ir lá na prefeitura, uma reunião já estava agendada, através de um adote, um bem público, a gente conseguiu mais um adote, um bem público. Eu ia questionar isso aqui, que foi alvo de um vídeo que foi postado em sua rede social pelo deputado estadual, o Cleitinho Azevedo. Mês de junho agora, dia 12 de junho, se eu não me engano, semana que vem, é dia dos namorados. E aí, o pedágio, a Nascentes das Gerais, está aí com um presente para poder dar aí para os namorados. Mas só que é para quem namora, para quem não namora, para quem é casado, é para toda a população. E aí o que mais me chama atenção é que o próprio deputado, que é o nosso representante, talvez a nossa liderança maior aqui no município de Divinópolis, que é o Cleitinho Azevedo, apresentou um projeto na Assembleia pedindo o congelamento da taxa do pedágio. Porque já é uma taxa alta. Hoje, para você ter uma ideia aí, está se pagando um carro de pequeno porte, um carro normal, um carro popular, está pagando R$ 6,80. E aí ele pediu esse congelamento. Mas aí o governo, o malvadão, o Zema, pegou e barrou, pegou e segurou, e pediu à turma dele lá, os puxa-saco dele, para não pôr em votação, para prejudicar a população mineira, para prejudicar a população de Divinópolis. Olha o que está acontecendo. E aí, como se não bastasse, além de não deixar congelar, porque a gente veio de um período de pandemia, essa é a justificativa do deputado, as coisas estão difíceis, agora que a economia nacional começa a engatar novamente, ainda, aí o que o pedágio tem? Além de não congelar, eles correram lá e aumentaram a taxa de pedágio. Por injustiça, por sacanagem. E aí, o que mais me chama a atenção, o Estado, o governador, que em 2018, na sua campanha, falou que ia estar do lado do povo sempre, que sempre ia estar do lado dos direitos do povo, que ia estar com o povo, pegar e deixar fazer uma sacanagem, uma patifaria dessa acontecer. E aí a gente está aqui para poder brigar, é para poder escancarar, para mostrar o que realmente está acontecendo, e ninguém está falando nada, né? Então a gente está aqui para poder mostrar, a gente, nenhum dos vereadores aqui tem o poder, tem a prerrogativa de mudar essa realidade, para poder mostrar para a população que a eleição vem aí. A campanha, esses mesmos heróis que andam ferrando com a população mineira, vou falar de Minas Gerais, e vem aí para poder pedir seu voto novamente, né? Os mesmos heróis para bancar cervejinha, bancar churrasquinho, mas depois na hora de olhar o interesse seu, que realmente precisa ser olhado, é isso aqui que eles vão fazer com a gente. Então aqui eu queria deixar meu repúdio à nascença das Gerais, porque aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é o seguinte, aqui tudo que você quiser de qualidade, você tem que terceirizar, é engraçado. Se você quiser uma educação de qualidade, o que você tem que fazer? Pegar seu menino e pôr ele, talvez, numa escola particular. Porque eles falam que alguma, não são todas, tem alguma escola estadual e municipal que tem uma certa dificuldade em relação ao ensino. Né? Não é tanto de tanto. Se você quiser um plano de saúde de qualidade, o SUS é essa guerra, essa luta. Você tem que pagar um plano de saúde. Aqui, se você quiser andar numa estrada boa, você tem que terceirizar, além de pagar o IPVA. Olha que absurdo. E é isso que a gente não aguenta mais. Tudo no Brasil que você quiser de qualidade, você tem que terceirizar. Mas sendo que a gente já paga. A gente não aguenta pagar as coisas duas vezes. É isso que está acontecendo. A gente paga o imposto rigorosamente em dia, que é isso aqui. O IPVA, o imposto que a gente tem que pagar rigorosamente em dia. Mas se você quiser andar numa estrada de qualidade, você tem que pagar ainda essa patifaria, essa sacanagem que é o pedágio. Caminhão, se você tem uma ideia, está pagando R$ 45,60. E é isso, seu presidente, isso aí afeta em tudo. Porque o preço do combustível é R$ 7,00 o litro de óleo diesel. Tem caminhão que faz um por litro. A gente tem que falar isso aqui. Aí vai pagar, passar nas praças de pedágio R$ 45,60. E aí isso afeta em tudo. Afeta no arroz que chega pra gente, no agronegócio que chega pra gente, no material de construção que chega pra gente. Porque a gente sabe que a gente vive num país que importa e exporta muita coisa. A gente vive num estado que importa e exporta muita coisa. Então a gente tem que falar disso. E queria pedir à imprensa para poder nos ajudar, porque isso é um papel de suma importância nisso aí. Então, fica aí o nosso questionamento, fica o meu questionamento ao governador, fica o meu questionamento à Assembleia Legislativa, que tinha que fazer um papel de proteger e de olhar os interesses do bem público, da população, e não o próprio umbigo, que é o que a gente acredita que está acontecendo aqui. Senhor presidente, era essa as minhas falas na tarde de hoje, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Agora, passando a próxima parte dos trabalhos, visto que não temos mais vereadores inscritos, na tarde de hoje passo a palavra para o presidente dessa casa, Print Júnior.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o nosso secretário Israel da Farmácia, que proceda a leitura do projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CM073, do dia 2/5/2022. Institui no comércio de Vinopolitana política Lacre Solidário. Ajude na lata, mediante a determinação de que os estabelecimentos públicos e privados que comercializarão bebidas enlatadas para consumo no local, disponibilizem ponto de coleta de lacres no próprio estabelecimento. Vereadora Lohana França, corre para a votação, maioria simples. Parecer número 240/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Parecer número 241/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM073, que institui no comércio divinopolitano a política Lacre Solidário, ajude na lata, mediante a determinação de que o estabelecimento público e privado que comercializarem bebidas enlatadas para consumo no local disponibilizem um ponto de coleta de lacres no próprio estabelecimento. Autoria, vereadora Lohana França, e o corpo votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Prezados vereadores, colegas vereadores, público que nos assiste em casa, peço o voto favorável de vocês para esse projeto de lei, por entender que Divinópolis precisa avançar e ser cada vez mais ousada em relação à política ambiental. A gente sabe que a reciclagem é um grande problema no Brasil e que cerca de 90% dos materiais que são reciclados no Brasil não são reciclados da forma correta. Mas esses 10%, vereador Hilton, que são reciclados da forma correta, são, em sua maioria, vindos do alumínio. O alumínio é um dos poucos materiais que o Brasil recicla corretamente, já que o alumínio tem uma vida útil imensa e ele pode ser reciclado dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Então, a gente sabe que o brasileiro já tem uma facilidade para promover a coleta desses lacres, né? Tanto é que já existem campanhas solidárias para trocá-los por cadeiras de rodas, por exemplo. Mas a gente também pode fazer isso para ajudar as associações de reciclagem e todo o meio ambiente na nossa cidade. Então, a ideia é colocar os nossos empresários do setor de alimentação, de bares, de restaurantes, como parceiros nessa proposta, para que a gente consiga fazer com que esse único material que já é tão reciclado em Divinópolis, ele seja, amplie-se, né, a possibilidade de coleta na cidade. Então eu peço o voto favorável de vocês hoje, na certeza de que nós vamos fazer história na tarde de hoje.
Em discussão? Em votação? Votação nominal, Neiburg.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis o projeto de lei ordinário de número 73 de 2022, que institui no comércio divinopolitano a política Lacre Solidário, de autoria da vereadora Lohana França. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos a serem apreciados nesta tarde.
Obrigado, secretário Israel da Farmácia. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.